Olá, pessoas problemáticas, tudo bem? Bem-vindos ao penúltimo episódio da quarta temporada do meu podcast Meditações de uma Emergência. O podcast, como você sabe, é feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes, e que neste episódio vai tentar justamente dissecar essa frase, dissecar esse nosso lema, né? Que seria qual? É, infelizes, mas interessantes, né? Vamos tentar responder a grande pergunta que merece uma certa elaboração. Qual seja, afinal, o que é uma vida interessante? Como é que eu sei que eu tenho uma vida interessante? O que torna, né, a vida de uma pessoa interessante? Quando essa vida interessante começa? E como é que eu faço pra ter uma? Porra, porque eu quero ter uma vida interessante, caralho. Não é mesmo? A gente sabe, obviamente, que existe um abismo muito grande entre o sujeito ter uma vida interessante e ele se sentir interessante. São duas coisas muito diferentes e as pessoas têm uma tendência horrível a acreditar que se sentirem interessante é algum tipo de boçalidade, não é mesmo? Não tem nada a ver, a gente vai tentar explicar isso aqui. Como também vamos tentar falar sobre o que é uma vida desinteressante, né? Precisamos falar sobre isso, né? E se existe cura para uma vida desinteressante, ou se você preferir, se existe cura para a ideia do que é uma vida feliz. Não é mesmo? Mas por que tudo isso agora? Por que eu decidi fazer um episódio sobre isso para explicar o nosso lema? Porque a pessoa que cunhou esse lema, o sujeito que justamente colocou isso para nós, ele infelizmente nos deixou semana passada, né? Ele disse durante uma entrevista, né? Ele colocou assim: eu não tô preocupado em ser feliz, eu quero mesmo é ter uma vida interessante. E a gente foi lá e surrupiou essa frase dele e colocou aqui como um lema do nosso podcast, porque é uma colocação sensacional, né? Estamos falando, obviamente, do nosso querido e já saudoso Contardo Caligaris, o grande psicanalista italiano, né? Radicado aqui no Brasil, cuja morte abalou as estruturas, né? Do que a gente considera como a organização psicanalítica do nosso país, mas também os grandes leitores, né? Que acompanharam o Contardo durante mais de 20 anos na sua coluna na Folha. Ele foi um cara que justamente trouxe a ideia da psicanálise para o debate público, né? A coluna da Folha não era sobre psicanálise, ele era um psicanalista tratando de diversos temas. Ele falava sobre absolutamente tudo, porque era uma pessoa altamente letrada, era um cara muito inteligente, tinha muita ideia bacana e muita ideia original, o que faz muita falta hoje em dia no debate público, não é mesmo? Se a gente pensar nos livros que o Contardo escreveu para os psicanalistas, para os jovens, né? Ele escreveu muita coisa legal, cara. Olha só, pensa na série que ele dirigiu, produziu, né? Escreveu para HBO, que é aquela sensacional daquela série Psi, que se você não viu, você deveria assistir, tá lá na HBO, né? Onde ele justamente colocou a ideia do que é um psicanalista em ação, né? No seu alter ego, o Carlo Antonini, né? Que era o próprio, né? Caligaris ali, vivendo inúmeras situações que ele experimentou, né? Na clínica, né? Mas não só isso, o Caligaris está presente aí no YouTube, você digita o nome dele, vai ter lá 50 mil entrevistas com ele. Então, é assim, a gente tem um acervo riquíssimo, né? Essa coisa bacana da tecnologia, que a gente pode manter a visão, a ideia, né, do Caligaris viva durante muito tempo ainda, né? Ele foi o cara, como eu falei, que tinha uma ideia singular a respeito das coisas, tinha uma ideia única a respeito das coisas, e principalmente, cara, ele era um sujeito que não media as palavras. Quando ele acreditava numa ideia, ele falava mesmo: doa a quem doer. Eu penso muito a respeito disso, sabe? Falar o que precisa ser dito. Quando estava para começar a minha clínica, quando fui começar a atender os meus pacientes, um dia antes recebi uma mensagem, né, de uma grande amiga, né, uma colega psicanalista, que é a amiga do pod aqui, a nossa querida Jameson Webster, que me disse o seguinte: olha, você está preparado, você estudou, você leu, você tem o repertório que é necessário para fazer esse trabalho. Mas não esqueça de uma coisa, meu amigo, meu jovem psicanalista, não esqueça de uma coisa: diga a verdade. Diga a verdade para os seus pacientes. E olha só, meu amigo, o Contardo falava a verdade. Ele era um erudito acessível, você tá entendendo? Ele era, assim, didático sem ser cabeça. E tirava muito sarro, inclusive, desse pessoal cabeça do povo gola rolê, não é mesmo? Pessoas como o Contardo têm um magnetismo, cara, que a gente se sente, assim, atraído de uma maneira que é difícil de verbalizar. Tá entendendo? A gente fica perto, a gente quer consumir, porque a gente tem aquela sensação de que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. tá entendendo? É, ficar perto dessas pessoas, ouvir o contar do falar, é sempre aquela coisa assim, eu vou tentar absorver alguma coisa para ver se eu melhoro, para ver se eu sofro menos. Né? E estava muito além apenas da psicanálise. Contardo estava falando de inúmeros assuntos, como eu coloquei. Ele falava sobre coisas interessantíssimas que nos faziam refletir a respeito de assuntos que poderiam parecer corriqueiros. Né? Esse é um sujeito que teve, sim, uma vida super interessante. Né? Uma vida muito bacana. As suas últimas palavras, segundo o relato de seu filho, né, o Max Caligares, foram: espero estar à altura. Né? O Contardo sabia, meu amigo, que a morte transforma homens como ele em totens, né? Dignos de adoração, de idolatria. Mas o Contardo também sabia, né? E é justamente aí a beleza dessa frase, né? É que idolatria é coisa de criança. É coisa de criança em busca de um amor perdido, de um amor incondicional. Não é mesmo? Já falamos muito sobre isso aqui nesse podcast, né? Então, assim, o que nos resta fazer é tentar aprender com a vida desse sujeito, né? Uma vida de antagonismos, uma vida de surpresas, uma vida de riscos, principalmente, né? O Contardo Caligares, meus amigos, ele foi um desajustado. Né? E o desajuste está altamente conectado com a ideia de ter uma vida interessante. Quer você acredite nisso ou não. Né? Existe um grande drama nessa ideia de querer ter uma vida interessante, porque todo mundo quer uma vida interessante. Todo mundo quer se sentir interessante. Vai no Instagram que você vai ver todo mundo se achando interessante. Né? O grande problema é que ninguém está disposto a correr nenhum risco. Né? Esse é o grande mal da nossa era, não é mesmo? Uma era infantilizada, é um bando de criança batendo o pé e dizendo eu quero, né? Mas todo mundo quer ter uma vida interessante, mas sem muito barulho, sem muita dor, sem muita renúncia, né? E principalmente com o plano, todo mundo tem um plano, tem que ser tudo planejado. Que é aquele grande mantra do neurótico, né? Eu preciso controlar cada passo da minha existência. Que é assim, boa sorte pra você nessa labuta, porque vai dar errado, né? Meus amigos, deixa eu colocar uma coisa primeiro desse negócio de vida interessante. Planos não fazem parte de uma vida interessante, ou pelo menos planos que não tolerem algum tipo de alteração, tá? Pensar um pouco sobre essa questão da vida interessante vai nos levar a pensar que algo acontece com pessoas que têm uma vida interessante, alguma coisa acontece na juventude dessas pessoas. Durante a juventude algo muda, tem um shift ali, você tá entendendo? Porque na juventude a gente tá mais aberto, a gente é mais rebelde, a gente é mais questionador, não é mesmo? Nós estamos em busca de alguma coisa e a gente não sabe o que é essa coisa. E como é importante não saber o que a gente quer, né? Fica todo mundo te dizendo que você precisa saber o que você quer, mas na verdade, o grande mote de uma vida interessante é não saber o que você quer. A gente está sempre em busca, na juventude, de figuras paternas substitutas. Para preencher o quê? Para preencher um lugar vazio ali que a gente não quer deixar. Não é mesmo? Né? E essas figuras que eu coloquei, paternas, substitutas, elas vêm para nos inspirar. Elas vêm para mudar você. Né? Mas por que que na juventude? Por que que isso acontece na juventude? Vamos começar a pensar essa questão da vida interessante. Começa na juventude, certo? Certo. Né? É porque, como eu coloquei, na juventude a gente está perdido. A gente está vulnerável. É um período de transição, né? É, para se encontrar, meu amigo, você precisa estar perdido. Ninguém quer estar perdido, né? Todo mundo quer nascer encontrado já. Mas isso é um problema, né? Aliás, adolescente achado, adolescente que não é perdido, que é achado, é o mais preocupante que tem por aí, meu amigo. Não existe alguma coisa mais preocupante do que um adolescente que sabe o que é da vida. Também não existe uma coisa mais deprimente que um adolescente que sabe o que quer. Eu sei o que eu quero, com 15 anos, tá entendendo? Porque esse é o sujeito que não reconhece, né? Já ali na adolescência já tá patinando com essa ideia e ele não reconhece que ele tá num estado de uma certa confusão, né? Por quê? Porque você saber o que você quer quando você é adolescente, ele não possibilita o sujeito de abrir, né, estar aberto para as possibilidades da sua vida. E pior ainda, né? A certeza, pensa muito bem nisso que eu vou te dizer agora, meu amigão. A certeza que um adolescente tem do que ele sabe o que quer, essa certeza está ancorada na expectativa de outras pessoas. Esse é um adolescente que está vivendo o desejo frustrado dos outros. Alguém ali ao redor teve uma grande frustração e agora está simplesmente projetando tudo isso na vida desse adolescente. E o adolescente sai bradando aí para todo mundo que é: eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou ser, eu tenho um plano para minha vida. Vai dar merda, meu amigo. Vai dar merda. Você tá entendendo? Porque você viver o desejo do outro sempre dá merda, né? Você não respeitar o próprio desejo é o quê? É você passar sua vida gozando com o pau dos outros. Me perdoem o termo, mas eu preciso colocar dessa maneira. Você tá entendendo? É aquela sensação incomodativa. Gozar, o que é gozar com o pau dos outros? É você gozar de uma maneira terceirizada. Tá entendendo? Então é assim, aquela sensação incomodativa, né, de incompletude, né? O sujeito chega ali aos 30, 40 anos, mas eu tenho tudo que eu quero, mas eu tenho a casa, eu tenho a esposa, eu tenho os filhos, mas eu ainda me sinto vazio. Tem alguma coisa me preocupando aqui. Deu tudo certo? O plano foi de acordo com o que eu tinha colocado lá na minha adolescência, aos 15 anos de idade, eu consegui completar cada uma das etapas. Você tá entendendo? Mas falta alguma coisa. Eu me sinto um merda. Eu acordo de manhã cedo, vou trabalhar e pego... Puta que os pariu. Por que que eu tô reclamando? Olha eu no meu carrão aqui, mas tô me sentindo um lixo humano. Não é mesmo? E é por isso, né? É por isso que você precisa, né, se reconhecer perdido na sua adolescência. Porque você está perdido, né? Você está perdido é muito bom, porque aí você pode tentar se descobrir, né? Descobrir o quê? Descobrir qual é o seu desejo. E descobrir qual é o seu desejo é uma coisa que leva muito tempo, né? Então eu quero tentar usar aqui agora o exemplo, né? O exemplo do contado para demonstrar a importância de se reconhecer perdido. Tá entendendo? A importância que tem na vida do indivíduo você estar perdido na adolescência para poder ter uma vida interessante. Pensa nisso. Vou colocar os dados biográficos aqui do contado agora para nós, tá? O contado fugiu de casa aos 15 anos, meu amigo. Morava em Milão, morava na Itália, foi embora, saiu fugido de casa para Inglaterra. Não queria terminar o ensino médio, estava cagando para a escola, passou um ano na Inglaterra vivendo de tudo que é jeito, pequenos trabalhos, dormindo onde arranjava, né? Não sabia exatamente o que, que ele estava fazendo, mas ele queria sair, ele queria estar em movimento, não é mesmo? Aí assim, quando ele volta, ele também não queria fazer faculdade. Não estava achando que era uma coisa meio para ele, né? Passa as noites em claro traduzindo romances do inglês para o italiano, romances policiais, que eram os seus favoritos, né? Como ele colocava, né? O contato casou aos 19 anos de idade, sem um puto tostão no bolso, vivendo uma vida de penúria com sua primeira esposa, né? E aí, de repente, em um momento ele fala: vamos embora. E eles vão embora, para a Suíça, para estudar com quem? Com o Piaget, né? Ninguém menos que o Piaget. Né? Starobinsky também, foi estudar com Starobinsky, você está entendendo? E não estudou só o que você imagina que uma pessoa vai estudar, ele estudou de tudo um pouco, estudou de pintura, literatura, escreveu uma dissertação sobre o Ítalo Calvino nos anos 70, que é uma maravilha, né? Em determinado momento cansa da Suíça e vai para Paris, e aí chega em Paris e vai fazer análise, descobre a análise, né? Com o Serge Leclerc, não é mesmo? Né? E ele disse que foi fazer análise justamente porque tinha uma gastrite nervosa que não conseguia se curar e estava começando a ficar preocupado com a sua dependência ali, né, da codeína. Tá entendendo? Então ele simplesmente entra nessa questão da análise, começa a fazer uma análise, descobre os seminários do Lacan, vai participar disso tudo, se imagina isso, o cara foi participar disso, né? E descobre que a grande paixão da vida dele era a psicanálise. Descobre com o Lacan a questão do Freud, começa a estudar o Freud, tem aquela questão que o Lacan colocava naquela época, que é justamente o quê? Olha só, o Lacan falava para os seus seguidores, né? Que é aquele pessoal que a gente já comentou aqui, que é uma coisa meio culto, né? Uma coisa meio assim, seita religiosa. Mas o Lacan colocava: ó, vocês podem ser lacanianos, sem problema, mas eu sou freudiano. E o Contardo comprou isso aí. Tanto que era um grande admirador do Freud, pensou o Freud juntamente com o Lacan, não é mesmo? Então, nesse período ele vai estudar o quê? Não apenas psicanálise, mas história, antropologia, matemática, filosofia, história da arte, ele estudou tudo, meu amigo. Tá entendendo? E aí ele nos anos 80, estamos já nos anos 80, morre Lacan, morre Foucault, começou a morrer aquele povo ali na França, e ele começa a vir pro Brasil, né? Fazer as palestras, lançar os livros, conversar com o povo, um grupo de psicanalistas do Rio Grande do Sul e de São Paulo se colocam na seguinte posição: olha, a gente vai pagar para você vir até o Brasil para nos analisar. eram psicanalistas que queriam ali uma supervisão com um cara que era foda, e esse cara foda era o contato. Então eles pagavam pro contato vir. E ele vinha uma vez por mês, e aí começou a se apaixonar pelo país e ficou por aqui, não é mesmo? O resto, como eu falei, é sabido, né? Começou a escrever pra Folha, publicar livros, né? Começou a clinicar aqui no Brasil, ele depois vai embora para Nova York, passa quase 10 anos em Nova York, nos anos 90, mas volta pro Brasil porque é aqui que ele tava. Ele queria viver, na verdade, o Contardo queria viver o quê? Ele queria viver o desafio lacaniano, que seria o quê? Né? O Lacan falava o seguinte, ele falava que todo analista tem que reinventar a psicanálise com os seus pacientes, né? E ele viveu isso, ele reinventou isso. E que puta de vida, hein, meu amigo? Que vida interessante, né? E reinventar, tava pensando nisso aqui, reinventar é uma palavra muito importante quando a gente pensa na ideia de uma vida interessante. Porque para você ter uma vida interessante, você tem que ter um mínimo de criatividade, de não conformismo, né? E principalmente, você tem que ter um mínimo de interesse por você mesmo. Você tá entendendo o que é isso? Você tem que ser interessado em você. Não nos outros, mas em você, né? E principalmente ter um tipo de consciência, né, de que existe algo muito valoroso em você não conseguir se encaixar, que é uma coisa que as pessoas se queixam profundamente, né? Eu não me encaixo em lugar nenhum. Porque não se encaixar em lugar nenhum pode ser uma coisa muito boa, pode ser, obviamente, uma fonte de angústia, mas pode ser uma fonte do quê? De curiosidade, de você tentar entender a sua mitologia pessoal, né? Então é muito comum o sujeito falar assim pra gente, né? O cara vem e fala, olha, eu não tenho uma vida interessante, minha vida é monótona, não aconteceu nada na minha vida. É uma mentira. Porque toda a história, meu amigo, toda a história carrega uma tragédia grega. Você tá entendendo? Pensa no Édipo, pensa na Electra. Isso tá presente na vida de todos nós. Então quando você fala assim, não, eu não tenho uma vida interessante, eu sou uma pessoa desinteressante. Não é que você não tenha uma vida interessante, é que você não se interessa pela sua própria vida. Então entenda isso. Antes de sair por aí falando que eu sou uma pessoa desinteressante, você pare pra pensar e pense assim, olha, na verdade não é isso. É que eu não tenho interesse por mim mesmo. Né? O teu interesse provavelmente está ancorado aonde? Está ancorado na vida dos outros, naquela questão do plano. Você tem que viver o plano, que é um plano estabelecido lá nos anos 50, 60, do que é uma vida. Né? E esse plano é ridículo, obviamente, porque não leva em conta o quê? Que existem riscos, que existem traumas, que existem tragédias que você não pode prever. É por isso que todo plano tem que estar pronto para dar errado. Né? Esse plano que a moçada coloca, né? Essa questão meio familiar, assim, é o sonho da Poliana, né, meu amigo? Hein? Hein? Esse modelo de vida pós-moderna, né? É que eu acho que, na verdade, é uma tortura chinesa. Né? Inclusive, para ser honesto com vocês, essa questão familiar, né? Que é assim, a raiz da ideia, né? Eu quero ter uma família, é porque a família é uma coisa tão importante, eu preciso construir a minha própria família, as pessoas ficam angustiadas em cima disso, e aí, para poder ter um pouco de desculpa, falam, não, mas isso é um valor cristão, uma puta de uma mentira. Né? Essa pessoa, obviamente, não leu nada sobre Cristo. Porque se tinha uma coisa que Cristo fazia, que cada vez que ele encontrava um apóstolo, um candidato a discípulo, ele olhava e falava, abandone seu pai e sua mãe e me siga. Quer dizer, não tem nada de família no cristianismo, amigo. Vamos acordar pra essa merda, não é mesmo? E é o que eu tava falando pra vocês, que esse plano, essa ideia é uma chatice infinita. Infinita, infinita. Tá entendendo? É o quê? Uma infância, que a criança, vamos imaginar a criança então. A criança, né, que nasce, cresce, a criança, a infância é o quê? A infância lúdica, uma infância bilíngue. É a piada. E aí é o quê? Aí que sai da infância e vira um adolescente. É um adolescente saudável, né? Sempre saudável, adolescente no esporte, entendeu? Que tá cuidando de si, que não tem nenhuma espécie de rebeldia, que aceita tudo, não é mesmo? Pra se preparar pro negócio do vestibular, porque Deus o livre o adolescente que não entra na paranoia do vestibular. Não pode, isso é uma coisa horrível, né? E aí pra conseguir entrar onde? No college, né? Na faculdade. E aí entra na faculdade. A faculdade é essa garantia, que é aquela coisa que eu tava falando pra vocês. A garantia que é a coisa que o neurótico precisa o tempo inteiro. Né? Ah, vou me garantir o meu futuro, Eu não consigo imaginar uma instituição, né? Assim, social, entende? Que seja uma maior fabricante, né? De coadjuvante na vida do que a universidade. Tá pra acontecer, eu não conheço. Mas aí o sujeito vai. Ele vai e aí entra. Na faculdade é que rola aquele período da azaração, aquele momento malhação, né? Todo mundo junto sai beber, faz as coisas, não sei o quê. Aí estuda, ó, vou passar, ó, dependência, aí passa. Aí passa, aí consegue, aí conseguiu o estágio. Opa, aí fudeu, agora vai. Aí pega o estágio, sai de perto, porra, fez o trabalho. Vai, entra no emprego. Agora conseguiu um emprego, conseguiu a grana. Tô ganhando dinheirinho mais, tô conseguindo dinheiro. Aí vai viajar, vai curtir. 15 dias de curtição, hein? A cada 6 meses. Que beleza, aí curte 15 dias, aí viaja, vai pra Tailândia. Aí começa a subir morro, começa a fazer essas coisas. Aí chega e volta, volta pra formiguinha, pra trabalhar, pra fazer o negócio todo lá. E aí o romance, começa um romance, descobre alguém, aquela coisa, geralmente uma atração física, né? E aí tenta se convencer durante vários meses de que aquela atração física pode vir a ser alguma coisa importante, mesmo porque o tempo tá passando, é melhor eu conseguir alguém de uma vez antes que a merda aconteça. E aí casa, aí tem um filho, aí já começa o negócio do filho, né? E aí tem os filhos, e aí ele vira chefe, que daí começa o próprio negócio. Que trabalhou, expertise, tem dinheiro agora, vou começar meu negócio. E aí trabalha pra caralho pra sustentar os filhos, pra dar a vida que ele não teve pros filhos, geralmente, que é dar a filha, né? Eu não tive isso. Meu filho, minha filha, agora vocês vão ter do bom e do melhor. Não vê os filhos crescer, não sabe o que tá acontecendo, se transforma um estranho pra comprar mulher, né? Obviamente, fica naquela coisa da conta, da dívida, né? Dos boletos, não consegue viver uma vida sem se preocupar com tudo isso, né? E aí, depois de labutar durante 2, 3, 4 décadas, decide, agora eu tô quase me aposentando, agora vai, né? E aí descobre no exame que tá com câncer. E que tem uma vida aí, vai rolar mais uns 6 meses, 1 ano no máximo, e vai morrer. Você tá entendendo? E esse é o plano, e essa é a vida feliz. E essa é a vida margarina que todo mundo quer comprar, que é uma coisa, hein, né, que a gente, assim, importou dos americanos que saíram da Segunda Guerra, né? É só estudar um pouquinho de história pra saber isso, que é essa ideia que eles quiseram vender, que é possível termos uma vida assim. E a gente até hoje compra essa merda. É uma piada de mau gosto, né, meu amigo? Porque o câncer e a morte pegam todo mundo na esquina, meu amigo. A vida que importa... Né? Eu sei que tem gente que pensa assim, ah não, mas eu tô fazendo tudo isso aqui porque daí eu vou viver após a vida, eu vou ter uma vida no além, né, com Deus, essa coisa toda, né, a vida após a morte. Eu discordo, né, porque ninguém sabe, né, ninguém sabe. Justamente o neurótico aqui meio que trava, porque tem que ter a garantia, mas ele no fundo não tem garantia nenhuma, e ele sabe disso, e é por isso que vive todo mundo estressado, todo mundo ansioso, todo mundo fudido, né, porque o que importa mesmo é a vida antes da morte. O que importa mesmo é uma vida onde as coisas dão errado. Você tá entendendo? Quando nada dá errado, meu amigo, nada tem muito valor. Você tá seguro, você não corre risco, você não faz cagada, mas você também não goza. Você goza de longe. Você tá entendendo? Você goza, como eu falei, com o pau dos outros. Né? É uma existência assim meio apática, meio fraturada, né? E principalmente uma existência que não se sustenta sozinha. Né? Essa existência precisa ser vivenciada em bando. Em comunidade, em grupo de WhatsApp, em congregações, né? E é uma existência que, como eu falei, é uma piada de mau gosto, porque é um repeteco, né? Um repeteco da vida dos pais, geralmente, uma vida emocionalmente codependente e até, a certo ponto, bastante infantil, né? Porque é uma vida onde o medo impera, o medo de correr o risco, o medo das coisas darem errado, estão ali trafegando, né? Ao redor desse sujeito que vive nessa grande noia, nessa grande paranoia, né? Então, assim... O sujeito que vive esse tipo de vida, ele não consegue pensar em si mesmo. Ele acha que ele está pensando em si, mas na verdade ele está vivendo o plano, ele está vivendo o sonho de alguém que viveu antes dele, que colocou isso para ele, né? Que inconscientemente doutrinou esse sujeito a viver desse jeito, a buscar essa vidinha margarina. E aí ele, de repente, nunca respeitou a própria subjetividade, tá vivendo o desejo do outro. O que, que vai acontecer? Como eu falei, né? Vai dar merda. Tem que viver como? Quando dá merda, faz o quê? Vive em bando. Vive em bando. Se aglomera aí com um monte de gente. Porque assim, o sujeito, né, que não respeita o desejo dele, ele tem que viver em bando porque ele não acredita que a história dele rende uma boa narrativa. Aquilo que eu falei lá no começo, ele não se acha interessante. Então o que, que ele faz? Ele pensa assim, bom, quem sabe, se eu juntar um recorte de várias vidas, se eu agrupar os fragmentos históricos de vários indivíduos do bando, talvez a gente junte um pedacinho da história de cada um e dê alguma narrativa. Que é uma outra falácia que também não dá certo, né? Por quê? Porque falta falta coragem, né, para se arriscar no terreno, né, nesse grande lamaçal incerto que é o passado de cada um de nós, né? Falta coragem para esse sujeito, né? Então ele tem que viver em bando e vamos juntar todo mundo aqui, porque aí quem sabe assim um pouquinho da minha história, um pouquinho da tua, um pouquinho daquela outra lá, a gente põe tudo junto, quem sabe dá uma narrativa. Mas como eu falei, não funciona, né? E não funciona por quê? Porque a subjetividade do indivíduo vai sempre falar mais alto, mesmo em bando, né? E mesmo que ele não perceba, né? É por isso que todos os bandos acabam o quê? Se canibalizando, né? Vira todo mundo canibal. E acaba comendo todo mundo vivo, não é mesmo? Todo mundo acaba na merda, todo mundo acaba na discórdia, todo mundo acaba brigando, não é mesmo? Né? Agora vamos pensar assim. Pensamos essa questão da vida aqui, que é uma vida desinteressante, né? Que a gente tá falando até agora, né? Tivemos ali o exemplo do contar, de uma vida super interessante, e agora a gente falou dessa vida desinteressante. Vamos pensar agora, assim, psicanaliticamente a respeito disso, né? Então eu tava pensando sobre isso, quando tava preparando esse podcast, e cheguei à seguinte conclusão. Existe um elemento propulsor que leva muita gente a ter uma vida interessante. Existe sim. Um fator que determina como a vida do sujeito vai ser, se ela vai ser interessante ou não, né? E a minha hipótese seria essa, né? Embora os pais sirvam, né, de modelo, né, para o nosso comportamento, na adolescência alguma coisa acontece. Essa influência materna, paterna, ela se dá principalmente na infância, mas na adolescência algo acontece. E o jovem tem uma tendência a querer buscar outras pessoas, outros modelos. Esses modelos são tirados da onde? Essas pessoas vêm da onde? Vêm de tudo que é canto, meu amigo. Pode ser da história, pode ser da ficção, pode ser dos mitos e pode ser da cultura, como geralmente é, né? Então, assim, com esses outros modelos, o jovem tenta desenvolver uma espécie de identificação, né? Mas para que isso aconteça, para que o jovem consiga se identificar com um modelo que não é o pai ou a mãe, ele tem que estar insatisfeito, ele tem que estar magoado, ele tem que estar solitário, ele tem que estar desesperado, ele tem que estar na merda. É por isso que jovem que sabe o que quer, não funciona. Aí não vai ter como ter uma vida interessante, né? E assim, à medida que esses novos modelos são internalizados, a gente vai chamar esses novos modelos na psicanálise de ego ideal, tá? É como a gente coloca isso, né? Assim, o jovem em busca de um objeto de identificação, né? Então, quando ele internaliza esse ego ideal, esses novos modelos, né? Eles se tornam parte da imagem psíquica que a gente tem de nós mesmos. E vão nos dar o quê? Modelos comportamentais, né? Que a gente pode almejar, que a gente pode tentar emular. E eles vão acabando, né? Assim, à medida que esse consumo, que essa internalização, como eu coloquei, vai acontecendo, esses modelos se tornam parte de você, né? Então, assim, eu fico pensando nisso, fico pensando nessa questão da juventude, como é importante o jovem estar quebrado na juventude, ele estar realmente fudido na juventude, porque assim, o jovem que vive de coração partido na juventude, você tá entendendo? E assim, meu amigo, ter o coração partido é muito mais importante que ter diploma. Mas é muito mais importante, quer você acredite nisso ou não. Tá? Então assim, o jovem que vive de coração partido, ele sempre vai trabalhar em cima dessa questão, né? Um coração partido também é um coração que deixa uma certa fresta, onde muita coisa pode entrar. Fica aquela fenda ali. E dentro, assim, vai entrar muita coisa ali se esse jovem estiver prestando atenção, né? Então, assim, voltando um pouco a falar na questão psicanalítica disso, esse conceito do ego ideal é uma combinação. Seria o que o ego ideal seria o quê? Vamos pensar agora nas questões, assim, né? É, assim, de explicação, né? Se a gente for pegar um dicionário de psicanálise, vai entender o que é o ego ideal. É uma combinação do ego e do id, né? Então, assim, é uma agência, né, que resulta do nosso narcisismo onipotente e que vai aparecer em contraste com o superego. Vou tentar explicar isso aqui para você. Você tá entendendo? Então essa agência aparece, né, para lutar contra a ideia do superego. Por quê? Você sabe que é o superego, né? O superego é essa instância reguladora, forjada a partir da castração, né, que vai pautar a nossa autocensura, a nossa proibição, né? E toda essa censura é baseada em quê? Nas leis, nas normas que a gente internaliza e que a gente herda dos nossos pais. Então o ego ideal vem para lutar contra essas normas. Você tá entendendo? Então, se você parar para pensar, o ego ideal está ligado, né, a um tipo de identificação primária, né, com um outro ser que não é o pai ou a mãe. Esse ser, que não é o pai ou a mãe, também está, né, investido, né, com onipotência. Temos que colocar assim, né? Só que o que, que acontece na adolescência? Por que, que isso acontece na adolescência? Porque, como eu falei, o adolescente está frágil, está em transição, está pensando nas questões, está saindo da infância para entrar na fase adulta. Então é um período muito relevante, muito importante, né? E assim, o ego ideal na adolescência, ele é reinvestido, né? Assim, o investimento que a gente faria no ego ideal na adolescência, ele é reforçado. É reforçado pelo quê? Por novas identificações com essas pessoas que serviriam de modelo, né? Então, o que, que exatamente acontece com o sujeito, né? O teenager, o adolescente, ele se identifica, ou melhor, ele identifica ele mesmo, de novo, com o modelo do que seria um ego ideal. Alguém que ele gostaria de ser, alguém que ele gostaria de emular, alguém que ele gostaria de copiar, não é mesmo? Que não é o pai ou a mãe, né? E ele se esforça, ou seja, ao fazer isso, ele se esforça, né, através dessa identificação, para se separar do superego. Ou seja, das normas, das regras, né, paternais impostas para ele. Ou seja, o adolescente que busca o ego ideal é o adolescente desajustado. Você está entendendo? E é assim que a psicanálise vai explicar o quê? A rebeldia juvenil, né? Ou seja, a psicanálise coloca a rebeldia juvenil como algo altamente positivo. Por quê? Porque você tem vontade de ser alguma coisa que não é o seu pai ou a sua mãe. Por isso. E como essa rebeldia faz falta hoje, hein, amigo? Mas já faz falta essa rebeldia, hein? Puta que pariu, a gente vê um monte de jovem hoje em dia, são tudo ajustado, tudo sanitizado, né? Não lutam, né? Não tem nenhum grande drama, né? É todo mundo de calça de moletom e croque em frente de cursinho. É uma visão do inferno, né? É? Eles não conseguem lutar as próprias batalhas, o sujeito tá na universidade e a mãe vai lá reclamar, a mãe interfere, é a geração todinho, é foda, né? É foda. Eles vivem, não dá pra culpar. Esses jovens vivem o quê? Vivem subjugados ali por um superego, né? Tirânico, né? E assim, o Contardo, pra você colocar, a gente fazer aqui agora uma analogia, o Contardo passou a vida inteira correndo desse conformismo. Ele foge de casa aos 15 anos de idade. Por quê? Porque ele não quer isso, né? Esse é o trabalho do desajustado. É correr para longe, né? Dessa espécie de escravidão psíquica em querer viver o sonho dos pais, né? E assim, se a gente pensar essa questão, estamos pensando no Contardo. Vamos pensar essa questão no Freud, que é o nosso queridinho aqui do podcast, não é mesmo? A gente sabe que o Freud, em sua adolescência, também teve figuras que tiveram uma grande influência, né, no modo como ele pensou a sua própria vida e que moldaram o próprio Freud, né? Moldaram a ideia do Freud, o pai da psicanálise. Uma delas, a gente sabe, né? Lê aí qualquer biografia que você vai entender, né? Uma delas foi o Moisés. Moisés é ele mesmo, o profeta bíblico do Antigo Testamento, não é mesmo? O profeta bíblico lá do judaísmo, do cristianismo, né? O Moisés que serviu de instrumento para Deus, né? O Moisés vai lá e liberta, né, o povo de Israel da escravidão do Antigo Egito, né? Guia o povo através de um êxodo pelo deserto durante 40 anos. A gente sabe que o Moisés, ou melhor, foi através do Moisés que Deus abriu o Mar Vermelho, né, para que o povo passasse. Foi ele que recebeu, né, no Monte Sinai as tábuas da lei, né, o que a gente chama de os 10 mandamentos. O Freud era obcecado pela ideia do Moisés. Ele adorava ler sobre o Moisés, ele consumia muita coisa sobre o Moisés, né? E o Freud se identificou a tal ponto que o Moisés, de alguma maneira, se transformou num ego ideal do menino Sigmundo, né? E ele passou a emular isso. Então, se a gente parar para pensar na ideia do que foi historicamente, biblicamente, o Moisés, a gente vai ver que tem muita coisa curiosa aqui que vai dialogar com a psicanálise, né? Conceitos curiosos, não é mesmo? Porque o Freud, como Moisés, quer tirar o homem da escravidão. Escravidão do quê? Né? Não é do Antigo Egito. No caso do Freud, é da escravidão de entender, né, que o eu não é senhor em sua própria casa, né? O êxodo de 40 anos vai coincidir com o fato de que o Freud começou a sua autoanálise aos 40 anos. Ele passou 40 anos fugindo de alguma coisa até poder conseguir se encontrar, né? Então a gente pensa nisso, pensa na ideia do analista como alguém que abre um mar de possibilidades para os seus pacientes. Alguém que tenta abrir um caminho, mas quem tem que atravessar é o paciente, como era o povo que tinha que atravessar. Você tá entendendo? Se eu pensar, por exemplo, no Moisés, o cara que sobe no Monte Sinai vai pegar os 10 mandamentos, você para pensar nas regras básicas da psicanálise, né? Que foram aí cunhadas pelo Freud. A espinha dorsal da psicanálise é toda do Freud, não é mesmo? Curiosamente, se a gente parar para pensar, pô, mas ele se identificou tanto com o Moisés, né? Ele judeu, obviamente, se identificava muito, né? E é tão curioso porque o último livro que ele escreve, no ano da sua morte, né? Sobre quem? É sobre Moisés. É um livro chamado Moisés e o Monoteísmo, onde ele vai tentar investigar as origens do ódio, né, ao povo, né, contra o povo judeu, né, o povo escolhido, né? E naquela época ali era uma grande ameaça nazista, rondava a cultura. Então Freud vai investigar isso em seu último escrito, né, no seu último trabalho. Então é muito curioso pensar nessas questões. O Freud, né, como eu estava falando para vocês, foi um adolescente bastante desajustado, se você parar para pensar, né? Ele era um rebelde no mesmo modelo que o Contardo foi um rebelde. Ele estava buscando um substituto paterno, mesmo porque tinha um problema muito sério com seu próprio pai. O pai que disse para ele muito jovem, né, disse para a mãe, na verdade o Freud ouviu, o pai disse, esse menino não vai dar em nada. E a ideia que se tem, muitos estudiosos vão argumentar isso, é que o Freud passou a vida inteira tentando provar para o pai que ele deu em alguma coisa, né? Mas quando penso nesses exemplos bíblicos, aí vou para um outro lado também, porque gosto de ler a respeito disso, da questão bíblica, né? Então vou ali e começo a pensar no José do Egito, lá do Velho Testamento também, né? Por quê? Porque o José do Egito e o Freud têm muita coisa em comum. Então, na verdade, mais do que a gente gostaria de admitir, né? O José do Egito foi vendido como escravo aos 17 anos, né? Foi vendido como escravo pelos irmãos, que sentiam muitos ciúmes dele. Já começam aí os paralelos, que a gente sabe que o Freud tinha um monte de irmão, e os irmãos morriam de ciúme dele porque ele era o favorito da mãe, né? Então a gente vai ter paralelos curiosos. O nome do pai do Freud e o nome do pai do José do Egito era Jacó. E principalmente, para mim é um ponto mais interessante, é que o José do Egito interpretava sonhos. Você tá entendendo, meu amigo? Ou seja, essa habilidade de conseguir interpretar os sonhos foi crucial para o José ser libertado pelo faraó, porque ele interpretava os sonhos do faraó, né? Então você pensa assim, um intérprete de sonhos bíblicos que o Freud consumia, lia a respeito e que idealizava e que tentava emular. Então isso foi crucial na vida daquele jovem. Por quê? Porque esse menino vai crescer consumindo as histórias, né, essas histórias do José do Egito, interpretando os sonhos do faraó, para escrever um livro que vai mudar o mundo, né? Que é o livro A Interpretação dos Sonhos. E quando eu penso nisso, quando penso nessas questões, cara, veja que interessante esses paralelos que dá para fazer e como essas coisas da adolescência vão moldar o sujeito, né? Vão meio que guiar o sujeito através de uma vida interessante, né? Eu fico pensando nisso e fico pensando assim, a primeira coisa que vem na cabeça é, mas quais foram os meus substitutos paternos? Os modelos que vieram para moldar a mim e aos meus amigos, que era, obviamente, um grande bando de gente desajustada e problemática, né? Eu já pensei muito sobre isso em análise, né? Pensei muito nessa ideia desse efeito dominó, né? Que acontece na adolescência. Uma coisa leva a outra, né? Essa busca juvenil que a gente faz na adolescência por identificação, uma coisa leva a outra, né? Então, eu fico pensando nisso e penso que, na verdade, sempre existia um certo olhar analítico. Porque eu era um cara que consumia gibi. Eu adorava gibi, a Turma da Mônica, Tio Patinhas, Pato Donos, não sei o quê. Quando começa a adolescência, faz uma transição, começa a ler HQ, começa a ler os gibis de super-heróis, entro naquela questão ali dos quadrinhos adultos, Frank Miller, Grant Morrison, Alan Moore, né, toda essa moçada, e aí, de repente, lendo um gibi, né, do Neil Gaiman, né, um gibi chamado Sandman, percebo, presta atenção que dentro da história, dentro dessa HQ, tinha o desenho de um cara falando com outro numa biblioteca. E eu ficava lendo os livros que estavam na biblioteca no desenho da HQ. E um desses livros chamava O Homem que Foi Quinta-feira. E eu fiquei completamente tomado por esse título. O homem que foi quinta-feira, corri para a biblioteca no dia seguinte e tava lá o livro. Tinha um livro realmente chamado O Homem que foi quinta-feira. E li esse livro, né? E comecei a virar rato de biblioteca. Comecei a consumir ali os livros que estavam por ali, ficava lendo lá, pegava aqueles... eles tinham umas versões encadernadas de jornais, por exemplo, por meses, né? Então pegava aqueles jornais antigos e aí comecei a ver sobre o centenário. Um dia eu abri, eu via muito a Folha de São Paulo, eu abri a Folha na Ilustrada, que era um grande caderno, né, nos anos 90 ali, de cultura, e começava a ler e de repente me deparei ali com o centenário da morte de um escritor que era um poeta, que eu nunca tinha ouvido falar, que chamava Arthur Rimbaud. E aí fui ler a respeito daquilo ali e comecei a ficar embasbacado, porque as pessoas escreviam coisas sensacionais sobre aquele menino, porque era um menino. E aí começou o negócio da identificação, né? E aí eu comecei a pesquisar a respeito dele, comecei a ler a respeito dele, a biblioteca tinha um ou dois livros a respeito dele, e eu comecei a consumir aquilo, e ele começou a virar uma espécie de modelo do que eu queria ser, do que eu queria emular, né? Por quê? Porque ele era um menino do interior, o Rimbaud, né? Um menino do interior, um menino sem pai, um menino que fugiu de casa, um menino que vivia livre, né? Que ia a todo canto a pé, andava pra cacete, cruzava continentes a pé, você tá entendendo? Que experimentou de tudo que apareceu na frente, de bebida, de droga que você puder imaginar, e que, no meio do caminho, revolucionou a poesia francesa e a poesia mundial, né? É o grande nome do simbolismo francês, né? E pra mim, o mais emblemático era que assim... Eu me via no Rimbaud, queria ser o Rimbaud, queria viver aquela vida, porque também era do interior, porque também não tinha pai, porque também tinha fugido de casa, porque também queria viver uma vida livre, né? E o mais interessante é que ele parou de escrever aos 20 anos e nunca mais escreveu uma linha e foi se aventurar na África para viver o que ele tinha escrito. Porra, vê isso, cara, que coisa! Era o que eu precisava para minha vida, eu queria ir embora, eu queria fazer aquilo. E o Rimbaud virou o meu ego ideal. Eu quero sair dessa porra, dessa gaiola. E nessa mesma época, consumi, comecei a conhecer os beatniks, William Burroughs, Allen Ginsberg e, principalmente, Jack Kerouac. Fui lá e li, porra, eu li On the Road, Pé na Estrada. Aí, se você misturar Rimbaud com o Kerouac, aí não tem como ficar parado, né? E era uma coisa louca, meu amigo, porque foi maluco. Eu comecei a querer viver aquela vida ali que eu tava vendo nos livros. Tá entendendo? Enquanto meus amigos estavam indo para a universidade, e obviamente hoje estão muito bem, tem uma carreira, tem muitas coisas, tem uma estabilidade financeira bacana, tem uma vida muito legal, né? Mas eles estavam na universidade e eu, de alguma maneira, estava num caminhão de batata, assim, atrás, num caminhão de batata, viajando de uma cidade para outra com um amigo. Entende? Que a gente se aventurava de ir para uma cidade para outra, né? Eu tava sempre com o livro embaixo do bolso, né? Dentro do bolso, tava sempre chegando em algum lugar, tava sempre dormindo em algum relento, aí fui viver aquele período, né? Fui viver na rua, indo para tudo que é canto, lendo tudo que eu podia consumir, tentando viver aquela vida. O Rimbaud foi para mim uma espécie de alento para poder conseguir continuar durante períodos muito difíceis. Por quê? Porque ele me dava aquele sonho, que é o sonho de que alguma coisa vai acontecer. Eu vou transcender, em algum momento alguma coisa vai acontecer. E transcendia. E dormia o relento, às vezes olhando para o céu de noite estrelado, pensava um monte de coisa que não era coisa ruim. Era coisa boa, né? E eu andava para lá e para cá e andei para cacete, meu amigo. Curiosamente, hoje tenho um problema na perna, que nem ele. Mas enfim, andamos. O que eu posso te dizer sobre viver uma vida interessante? Né? O que eu posso te dizer é o seguinte... Existe uma ironia muito grande dentro dessa ideia de uma vida interessante. Porque tudo que você julga ser pior de você, todas as coisas que te angustiam, todas as coisas que te fazem mal, todos os teus traumas, tuas questões, tudo aquilo que você acha que te faz menor, que te faz pior do que os outros, todas essas coisas constituem, na verdade, a matéria-prima de uma vida interessante. Ah, mas eu engravidei na adolescência. Ótimo. Ah, mas eu perdi minha mãe. Ótimo. Mas eu perdi meu pai. Ótimo. Mas eu perdi os dois. Ótimo. Mas eu sofri um número inacreditável de problemas. Ótimo. Que ótimo. Esse é o combustível para uma vida interessante. Tô dizendo que é fácil lidar com essas questões. Não tô dizendo que é uma coisa simples. Que a gente vai tomar uma liberdade poética e isso tudo vai se transformar em algo maravilhoso do dia para a noite. Não é isso que eu tô dizendo, tá entendendo? O que eu tô tentando dizer é o seguinte, meu amigo. É só vivendo isso, é só vivendo essas questões que você vive, esses problemas que você teve, essas questões que você tem vergonha de compartilhar com os outros, que você acha que te fazem uma pessoa pior do que os outros, né? É só vivendo isso, encarando isso, aceitando isso, é que a tua narrativa vai ganhar algum corpo. É só assim que a tua narrativa vira uma mitologia. Faz de você uma pessoa com história. História para contar, justamente uma história interessante para contar. Você tá entendendo? A gente tenta esconder isso. A gente tem vergonha. Todo mundo que tem uma vida limpinha, uma vida sem problemas, sem traumas, todo mundo fica fazendo de conta que a vida é um grande post do Instagram. Mas, na verdade, todos os problemas que você tem são justamente aquilo que vai transformar você numa pessoa interessante. Isso tudo fica tudo meio escondido, né? Por quê? Porque a gente geralmente compartilha nossa vida. Isso é muito triste, principalmente aqui, né? A gente compartilha nossa vida com pessoas erradas. Meu amigo, você sabe como é que é, né, meu amigo? Quando você compartilha os seus problemas com a pessoa errada, vai dar merda também, meu amigo. Porque assim, amigão, passarinho que nasce em gaiola acha que voar é doença, meu amigo. Você tá entendendo? Passarinho nasceu na gaiola, você fala em voar, ele acha que você tá doente. Você é doente procurar terapia, você é louco. Ih, ele é louco, tá indo no terapeuta. Você tá entendendo? Deixa ele lá na gaiola. Deixa ele lá na gaiola e vai viver, porra. É preciso, a gente precisa ter o quê? Coragem pra viver. Precisa ter coragem pra amar. É, assim, é preciso mais coragem ainda pra gente admitir que o amor acabou. A gente precisa de coragem para reescrever a nossa história, para tentar o que talvez ninguém ao nosso redor tentou, para tentar o que ninguém na nossa família jamais tentou. É preciso coragem para ser pioneiro. E é importante viver isso, é importante viver esses traumas, é importante passar por isso, é importante que isso aconteceu com você. Isso faz de você uma pessoa mais interessante. Mas o que a gente mais precisa de coragem na vida é para seguir o nosso desejo, onde ele nos levar. Porque, amigo, se tudo der certo, vai dar tudo errado. Porque a graça da vida é essa, meu amigão. É isso que faz a vida ser uma vida interessante. Você tá entendendo? É cair. É cair, é se esfolar. A gente cai, se esfola, sofre, aí elabora, aí conta uma história pra nós mesmos e aí a gente levanta. A gente não levanta com aquele idiota que acha que agora tá salvo. A gente levanta com uma pessoa que sabe que é só uma questão de tempo até a gente cair de novo. E ainda bem que a gente vai cair. Ainda bem, né, meu amigo? Então eu queria terminar esse episódio de hoje, porque quando eu tava preparando ele, me veio essa frase do Jack Kerouac, daquele livro que eu falei, On the Road, Pé na Estrada. Essa frase me veio na cabeça e é uma frase lindíssima que ele coloca, que é mais ou menos assim. Os únicos que me interessam são os loucos. Aqueles que são loucos por viver, loucos por falar, desejosos de tudo ao mesmo tempo. Os que nunca bocejam nem dizem coisas de lugar comum, mas queimam, queimam, queimam como velas romanas pela noite. É, meu amigo, os loucos, os desajustados. Hein? Que beleza, não é mesmo? Porra, os desajustados, como é importante a gente ser desajustado, meu amigo. É? Então, assim, contar do Caligaris, Sigmund Freud, esse episódio é pra vocês. Esse episódio é dedicado, né, a vocês, que foram tão importantes na minha formação e na formação de muita gente, né? E, obviamente, esse episódio está sendo dedicado a todos os outros desajustados que estão me ouvindo agora. Vamos pensar a respeito do que a gente falou aqui hoje. Vamos pensar que o que nos faz interessantes é justamente aquilo que a gente quer esconder, é tudo que a gente tenta recalcar. Vamos tentar entender isso, vamos trazer os nossos problemas para cima para ter uma história para contar, para reescrever a nossa própria história de uma maneira que a gente sofra menos e que seja, obviamente, interessante. Não é mesmo? É isso aí, muito bem, esse foi o nosso episódio. É isso, meus amigos, estamos terminando aqui, né, o nosso penúltimo episódio do podcast. Daqui a 15 dias teremos o último. Que coisa! Estou preparando uma grande surpresa, um episódio sensacional, né? Estou animado com isso. Vamos encerrar esse podcast com chave de ouro. Vai ser sensacional. Eu agradeço a todo mundo que ouviu até aqui e lembro vocês que vão permanecer desajustados, ok? Grande abraço a todos, até!